Tudo bem, foi o Moacir Teschi. Pessoal, eu vou dar a palavra rapidamente aqui para o Luiz Carlos Paes de Castro. Por que isso? Ele propôs um encaminhamento que eu achei muito adequado. E como eu tenho, até por princípio meu, que quando a proposta chega, eu gosto sempre de citar quem é o autor. Tanto que o Estatuto do Idoso, que é a mentoria, eu digo sempre que é um senhor do Rio de Janeiro que me mandou. Ele já faleceu, nós vamos fazer uma homenagem aqui no Senado à família dele. Mas o Luiz Carlos Paes de Castro, que é diretor do Sinal, ele veio aqui no meu ouvido e me cochichou uma proposta interessante que eu gostaria que ele expressasse e depois eu vou no encaminhamento, sem prejuízo daqueles que estão inscritos. Por favor, Luiz Carlos.
Alô? Alô, alô? Alô, alô?
Está aberto, está aberto.
Boa tarde a todos. Senador Paim, é um prazer estar aqui com o senhor e com todos os demais companheiros que aqui já falaram, os que estão presentes no plenário. Não vou repetir aqui o que já foi dito sobre os malefícios da terceirização. Eu acho que isso já está bastante claro para todos nós e a necessidade que nós temos de viabilizar o enterro desse projeto aqui nessa casa, o Senado da República. Agora, para isso, companheiros, é preciso uma grande mobilização dos trabalhadores e dos que são sensíveis a essa causa em todo o Brasil. Então, a minha proposta é bem simples e é muito concreta. O senador Paulo Paim, como relator do projeto na casa e com o nosso apoio, poderia encaminhar a realização, na medida em que o Senado representa o conjunto dos estados brasileiros, a realização de atos como esse, audiências públicas em todas e em cada uma das unidades da federação do nosso país, onde nós tivéssemos em todos os estados, nas assembleias legislativas, os companheiros juízes do trabalho. A ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados, ela tem representantes em todos os estados. Os procuradores do trabalho, a academia, as centrais sindicais, enfim, que a gente repita o que aconteceu aqui nas 27 unidades da federação, como uma forma de contribuir para essa mobilização e para a denúncia do caráter retrógrado desse projeto. Vamos criando, então, uma grande força em todo o Brasil para ajudar a que os nossos senadores possam enfiar 7 palmos abaixo da terra esse maldito projeto. Era essa a proposta que eu tinha feito ao senador Paim e que ele pediu para que eu, de viva voz, trouxesse aqui para vocês, para que a gente desse continuidade, não só aqui em Brasília, mas em cada uma das unidades da federação, a essa luta. Já tem aí o dia 29, Dia Nacional de Mobilização e de Luta, mas eu acho que seria importante que a gente realizasse em cada uma das unidades da federação esse debate nas assembleias legislativas, como uma representação do que aconteceu aqui em cada capital do Brasil. E encerrando, companheiros, eu queria dizer também que a aprovação desse PL na Câmara dos Deputados está muito relacionado com a forma como acontecem as eleições no Brasil hoje em dia. E tem um outro projeto, aliás, são vários projetos que tratam desse mesmo tema, que é a reforma política. E, a meu ver, o conjunto dos trabalhadores brasileiros precisam assumir também a defesa de uma reforma política democrática e que tenha como um dos eixos principais dessa reforma política o fim do financiamento de empresas às campanhas eleitorais, que é um instrumento que desvirtua o processo democrático, em primeiro lugar, e, no segundo momento, transforma os parlamentos e os poderes executivos em todos os níveis em presa fácil dos financiadores. E por isso eles aprovam projetos dessa natureza nas casas legislativas do Brasil. Contra o PLC 30 de 2015, por uma reforma política democrática que ponha fim ao financiamento das empresas nos processos eleitorais brasileiros. Muito obrigado.
Esse foi Luiz Carlos Paes de Andrade. Eu vou já fazer esse encaminhamento, pessoal. Eu já conversei aqui com o Fórum contra a Terceirização, já falei com algumas centrais, já falei com as confederações representadas aqui na mesa e todos concordam. Nós vamos aprovar um requerimento na próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos e vamos fazer uma audiência pública, que a gente chama também de Comissão Geral, em cada estado, em todos os estados. Por que que eu achei importante a proposta? Que os deputados e senadores de cada estado vão ser, inclusive, convidados a estar lá e colocar a sua posição contra ou a favor da terceirização. Nós vamos descentralizar o debate aqui de Brasília para os estados. Eu me comprometo, como relator na CDH, a ir a todos os estados. Quem vai organizar o evento? Quem vai organizar o evento serão o fórum, as centrais e as confederações. E esse é o momento, pessoal, eu tenho certeza que vocês estão entendendo, de unidade total. Nós não podemos nos dividir. Mas sei que há uma certa, eu não digo nem divisão, mas uma visão diferente, às vezes, de tocar a luta do nosso povo. Agora, nesse caso, é tão grave, que veja bem o rótulo que nós estamos dando. Terceirização significa a volta da escravidão. Nós, como abolicionistas que somos, brancos e negros, temos obrigação de fazer esse combate. E eu me proponho, no mínimo uma vez por semana, estar nos estados, ou até fazer dois estados no final de semana, se for o caso, pegando de sexta a segunda, para a gente fazer de preferência na Assembleia Legislativa. Mas se a Assembleia, em algum estado, se negar a dar o espaço, nós já sabemos aqui que o próprio Ministério do Trabalho, via Delegacia do Trabalho, que tem um espaço, pelo menos do Rio Grande do Sul tem, podíamos fazer lá. Ou até na sede de uma central ou de uma confederação, sem nenhum problema de disputa de beleza. Desde que o espaço seja central, que permita também a cobertura da imprensa. Eu acho que a principal decisão que tomamos aqui nessa audiência pública, primeiro, como é urgente, nós vamos reunir amanhã à tarde, a 1h, com o Fórum contra a Terceirização, com as confederações centrais que puderem, e já vamos já organizar um calendário. Um calendário onde a gente vai a todos os estados. O estado mais distante vai receber lá uma delegação de homens e mulheres que não querem a volta da escravidão. Vamos a Pernambuco. Então fica a todos os estados, nós iremos. E mais, o pessoal também propôs, pessoal, eu vou dar os encaminhamentos, que a gente faça uma pequena cartilha de responsabilidade dessa frente ampla, né, do Fórum contra a Terceirização e com a participação de direitos humanos. A gente fará uma pequena cartilha e vamos assinar embaixo, que assinamos, não temos medo de assumir a responsabilidade e fazer que sejam reproduzidas milhões em todo o país para que chegue na mão de cada trabalhador e cada trabalhadora. Bom, agora, continuando a lista de oradores, eu vou pedir sempre, se possível, se cada um puder ficar de 13, me pediram até que fosse 3 minutos. Nós temos ainda, eu vou dizer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... pessoas que querem usar a palavra. Se cada um usar 3 minutos, nós vamos bem. 3 minutos cada um, pode ser? Sebastião, sobrou para ti o primeiro dos 3 minutos. Vai lá. Sebastião, além de ser dirigente da Nova Central, é também da CSPB, está seguidamente aqui no Parlamento, colaborando nesse bom combate em defesa do nosso povo. E a do Fórum também, claro.
Alô? Pois não, pessoal, é só para cumprimentar. Tudo já foi dito, acho que a questão agora é colocar a nossa luta na rua. A proposta aí das audiências nas assembleias legislativas é interessante, o Flauzino até que falava, dessa forma nós não vamos terceirizar as manifestações. Nós mesmos vamos levar as manifestações por todo o país. Mas eu queria aqui fazer um agradecimento ao ex-deputado Sandro Mabel, que foi autor do PL da terceirização, o 2330, 24330. Porque o Sandro Mabel conseguiu, nesse momento, senador, fazer algo que para nós estava difícil, unir o movimento sindical. Eu acho que, com exceção de um ou outro dirigente que não tem a compreensão da gravidade, ou que talvez se dedique mais à construção dos seus interesses pessoais do que à construção das necessidades coletivas da classe trabalhadora, a não ser estes, o conjunto do movimento sindical está unido, as bases estão unidas para fazer esse combate. Então, nesse sentido, o ex-deputado Sandro Mabel tem essa colaboração. E nós podemos dizer que, com essa unidade, com essa firmeza, o PL 4330 não passará. E vamos dizer para todo o Brasil, não uma terceirização. Terceirização é coisa de ladrão, é escravidão.
Muito obrigado.
Terminou? Esse foi o nosso querido líder Sebastião Soares, da Nova Central, da CSPB, que ficou nos 3 minutos. Por favor, ele tem um problema de voo agora. Francisco. Não, o de vermelho ali. Ricardo, vai ali, por favor, e fala principalmente do dia 29, que eu acho importante, mas seja bem breve.
Bem breve. É mais um aviso do que nós na Baixada Santista, nós fizemos ontem, inclusive, uma reunião com todas as centrais. Não estava presente a CGTB, mas já conversei com o companheiro aqui, que ele também vai estar participando. Nós estamos organizando um grande dia 29 contra a PL 4330. Todas as centrais sindicais estão nessa luta e nós vamos paralisar a Baixada, parar a circulação de mercadoria, as fábricas e vamos começar a travar toda a Baixada Santista. Podem contar no dia 29, rumo à greve geral.
Então, o Ricardo fortaleceu que o dia 29 é um grande movimento a nível nacional contra a terceirização, inclusive com greve geral dentro do possível. Vamos lá, pessoal. Francisco Batista Viana, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria Gráfica. Francisco já falou, então. Senhor Luiz Carlos Paes de Castro, já falou. Senhor Everson Felzer, diretor parlamentar da FENAFRE, Federação Nacional da Polícia Rodoviária Federal. Está aqui. Seus 3 minutos, por favor.
Pois não. Bem, muito boa tarde. Primeiramente, cumprimentar o senador Paim, parabenizá-lo pela realização dessa tão importante audiência pública. Eu vou me limitar a falar um pouco da terceirização, do perigo, do risco da terceirização com relação ao serviço público federal. Do serviço público. Eu sou representante da classe dos policiais rodoviários federais e fiz questão de permanecer até o final, senador, por julgar importante essa audiência pública e dizer, né, além daquilo tudo que já foi dito aqui, do vasto conhecimento técnico que nos foi passado aqui hoje, mas eu faço uma comparação nesse sentido da terceirização, a distribuição de um pedaço de pão. No momento em que nós dividimos um pão para 2 pessoas, cada um vai ficar com uma fatia. No momento em que nós dividimos o pão para 3 pessoas, certamente as fatias diminuirão. Certamente não é o trabalhador que vai ficar com o mesmo pedaço desse pão. Então, a ele certamente será dado um pedaço menor. Então, essa é uma grande preocupação.
Só as migalhas, né?
Só as migalhas restarão ao trabalhador. Então, é uma grande preocupação que nós temos. E a outra comparação que eu faço, tudo o que eu faço na minha vida, eu faço pensando naqueles em quem eu vou deixar para o mundo, para os meus filhos. Eu, de maneira alguma, gostaria de que um filho meu fosse um trabalhador terceirizado, sabendo que ele poderia muito bem trabalhar direto para o empregador. Então, pensando nisso, de maneira alguma, nós podemos ver a terceirização com bons olhos. Além disso, eu queria dizer também que esta casa, eu tenho percorrido ela há uns 2 ou 3 anos, esta casa sempre defendeu que é a casa do povo, que é a casa que defende os interesses do povo. Como pode uma casa que defende os interesses do povo estar totalmente contra aquilo que o povo quer, aquilo que o povo defende? Então, senador, mais uma vez, eu gostaria de dizer que a terceirização aos olhos da categoria dos policiais rodoviários federais é, sem sombra de dúvida, a precarização do serviço público e também do serviço em qualquer outro tipo de empresa.
Muito bem. Esse foi o seu Everson, que colocou de forma muito precisa e rápida todos os prejuízos para o nosso povo da terceirização. Tiago Ribeiro, secretário-geral do Sintel. Tiago. Tiago já foi. Aonde? Aonde? Onde está o Tiago, pessoal? Tiago, por favor. 3 minutos. Na sequência, Mara Rejame Weberle, da FENAJUV, e Alexandre Caso. Por favor, Tiago, com a palavra.
Então, boa tarde a todos aí, né? Parabenizar aqui o Senado aqui por puxar essa audiência pública, né? Contrário aí ao que fez lá os deputados, né? Hoje está debatendo aqui com os trabalhadores e está abrindo também esse debate com a sociedade hoje, né? Aí eu acho importante parabenizar, né, essa audiência hoje que está aqui. Importante puxar essa discussão também para os telecentros, né, para os call centers. Hoje, né, a dificuldade que a gente tem tido é tamanha, né? Pegar um pouquinho do perfil aqui rapidamente para a gente, né, ter alguns parâmetros aqui para a gente entender mais o que é a terceirização dos telecentros, né? Porque assim, a maioria, né, 68% desses trabalhadores tem de 18 a 30 anos. Então estamos falando de uma massa de trabalhadores extremamente jovem, né? Estamos falando também desses trabalhadores, 73% são mulheres, né? E aí esses trabalhadores sofrem com assédio moral, assédio sexual, né? Em sua grande maioria. Nesses call centers também, os benefícios são extremamente baixos. Em alguns call centers, né, telecentros, né, o salário, eles utilizam de um critério que eles colocam na cabeça dele lá, de proporcionalidade, né, e aplica um salário abaixo do mínimo, né? Essa que é a condição que a gente vê, né, que é praticada na terceirização. Isso já existe, né? Eu sou trabalhador terceirizado, né, e a gente vê qual que é a dificuldade que acontece na categoria. Estão querendo tratar o trabalho como coisa, né? É isso que a gente está vendo, está querendo tratar como coisa, né? Não tratar os trabalhadores, né, de forma humana. Hoje, se você pegar a Oi, a TIM, a Claro e perguntar quantos trabalhadores terceirizados elas têm, elas não vão saber responder, porque elas contratam serviço, né? Elas não contratam os trabalhadores. Fala, ó, eu estou precisando desse serviço aqui e tal. E aí, quando você olha lá, ela não sabe nem dizer quantos trabalhadores terceirizados estão. E diminuindo, demitindo cada vez mais os trabalhadores que não estão terceirizados, né? Aí, assim, para deixar rapidamente, para não... Né?
Muito bem, Tiago.
Mas esse recado...
Tiago deu um exemplo claro aí. Foi muito bem, Tiago. Mara Rejame. A Mara está aqui. A Mara Rejame é da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário.
Boa tarde já, né, aos companheiros e companheiras que permanecem aqui a cumprimentar a mesa. E nós, os trabalhadores e trabalhadoras, né, do Judiciário Federal, que representa também os trabalhadores da Justiça do Trabalho, Nós não podemos deixar de nos posicionar e de fazer parte dessa luta, né? Porque entendemos que o projeto de terceirização é um retrocesso civilizatório. A gente não está apenas fazendo a discussão em relação ao mundo do trabalho, às relações de trabalho. E essa onda conservadora que vem tomando o país também trouxe uma unidade para a classe trabalhadora. E o recado aqui, óbvio, né, pelo adiantado da hora, é justamente isso, que nós vamos estar construindo na rua, no dia 29, um movimento para enterrar esse projeto. Dessa casa, a gente quer a rejeição do projeto. E se for para regulamentar qualquer área de terceirização, é para ter salário igual, é para ter representação do sindicato que representa os trabalhadores da área afim, né? E é para ter, realmente, não tornar mais a terceirização esse produto de mais lucro e exploração dos trabalhadores. Então, os trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal estão presentes nessa luta, né? Vamos ser parceiro também na construção aí das audiências públicas nos estados, que eu acho que é uma iniciativa importante, que coloca os nossos parlamentares, senadores e deputados frente a frente ao seu eleitorado, porque nós vamos cobrar deles. Né? E eles não vão receber, espero, nunca mais um voto da classe trabalhadora, quem traiu os trabalhadores e votou nesta proposta. Obrigada.
Muito bem, Mara, que falou pela FENAJUFRE. Alexandre Caso, intersindical. O Alexandre já falou, se não me engano.
Não falei,
o Alexandre vai falar agora. Está correto.